partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o pneumologista, doutor Davi Coelho. Agosto é o mês reservado para a campanha de conscientização acerca do câncer de pulmão. E tem muita coisa para se falar sobre este assunto aí. Nós já queremos agradecer aqui ao doutor Davi Coelho por essa entrevista conosco por telefone, falando sobre essa questão do câncer de pulmão. Doutor Davi, boa tarde. De início eu queria perguntar para o senhor acerca da importância, é claro, do mês de agosto, desta campanha que é reservada à conscientização acerca do câncer de pulmão. Boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar de um tema tão importante e agradecer aí todos os ouvintes da Rádio 98. E falar que realmente o câncer de pulmão, ele precisa de um tempo para a gente poder discutir, para se ter uma noção, ele é o câncer que mais mata de todos os cânceres. Se você for analisar câncer de próstata, câncer de mama, intestino, matam juntos o que o câncer de pulmão mata sozinho, para a gente ter a noção da dimensão. E a gente tem muito mais informes, por exemplo, de câncer de mama, de câncer de próstata, o que é justo, né? Todos os cânceres têm que ser muito bem abordados, orientados à população, mas a gente não tem um espaço de um terço do que esses outros cânceres têm na mídia de forma geral e mata muito mais do que vários outros cânceres que a gente tem muito mais informação.
Eu vi uma publicação, inclusive, aqui, doutor Davi, que me chamou a atenção. O terceiro tipo de câncer mais frequente entre homens e o quinto mais comum entre mulheres. Isso a nível global. Mas no Brasil, é o segundo tipo de câncer mais comum, com um número estimado de novos casos no ano de 2020 de 30.200, sendo 17.760 homens e 12.440 mulheres, ou seja, no Brasil é o segundo tipo de câncer que mais mata, no caso, entre homens e mulheres, é o que chama a atenção, né?
Ele, na verdade, entre os cânceres de forma geral, ele é um que mais mata, ele é bem frequente, né? Então a gente tem realmente essa frequência em homens, varia aí dependendo, mas em segundo, às vezes o terceiro mais prevalente, mais comum. Mas o problema é que ele tem uma taxa de morte, de letalidade, que é muito alta. Então, acaba que ele é o câncer mais letal. E hoje a gente fazendo os cálculos assim, em média ele mata o que o câncer de mama e, por exemplo, o câncer de próstata matam em um ano juntos. Ele no Brasil, esse foi um cálculo que eu fiz há um tempo atrás, ele é o que a gente tem a taxa de morte por câncer de pulmão. Então, realmente é um câncer muito importante e que, infelizmente, acaba essas taxas são muito altas de mortalidade, porque o diagnóstico é feito numa fase muito tardia, né? Quando os pacientes vêm se apresentar quando já tem sintomas, a gente acaba dando o diagnóstico tardio.
Eu vou aproveitar.
Hoje se fala muito na questão do rastreio do câncer de pulmão. Quando você tem um rastreio do câncer de próstata, do câncer de mama, existem grupos especiais em que é importante fazer o rastreio do câncer de pulmão. Você detectar quando ainda é um nódulo pequeno, né? Antes de o câncer se espalhar, causar líquido na pleura, que é o derrame pleural, doença à distância, as metástases, né? Porque, infelizmente, 70% a 80% dos cânceres que a gente dá o diagnóstico na prática clínica, eles já estão com esse avanço ou local ou à distância que impedem um tratamento curativo, né?
Aí, doutora, eu queria aproveitar então para perguntar para o senhor essa questão dos sintomas e quais são as circunstâncias que a pessoa deve ficar atento para se fazer para buscar detalhes, informações, consultar o profissional pneumologista ou um médico dessa área para detectar alguma coisa relacionada ao câncer de pulmão. E depois o senhor falar sobre os sintomas.
Muito bem, então assim, os sintomas que a gente tem que estar atento, então a tosse persistente, né, a tosse por mais de 4 semanas, a perda de peso, falta de apetite, tosse com sangramento, né, que a gente chama de hemoptise, que é quando você sai raio de sangue na tosse, né? Então esses são sintomas, principalmente a tosse, São sintomas de alarme que a gente tem que estar sempre prestando atenção e não esperar, assim, que a coisa. A gente sempre fica na cabeça que aquela tosse vai resolver com xarope, né? Xarope, aí tenta usar um xarope, aí depois tenta outro, dá uma melhora provisória, mas dali a pouco volta. Então não fica protelando, né? Porque a doença realmente pode ter algum período de redução momentânea da tosse, mas a gente acaba deixando para dar esse diagnóstico mais tardio. Então, uma tosse que você está mais de um mês com essa tosse, é importante fazer uma avaliação com um especialista.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pneumologista, Dr. Davi Coelho. Dr. Davi, nós vamos trazer o Marcone Nunes também aqui para o nosso bate-papo. Marcone.
Dr. Davi, boa tarde. Gostaria que o senhor explicasse sobre quais são as causas que levam, que podem provocar o câncer de pulmão.
Muito bem, Marcos. Então, assim, quais são as causas, né? O mais comum a gente sabe é o cigarro. O cigarro é responsável por 80% dos cânceres de pulmão, né? Mas a gente sabe que tem outros fatores agressivos, né? Que a gente tem muito aí em Campo Formoso, a exposição de silicose, da sílica, das minerações, é um fator de risco para câncer do pulmão. A gente sabe a exposição de poluição ambiental, também é fator de risco. Exposição a fogão de lenha, que leva irritantes da árvore brônquica, pulmonar, também pode levar a câncer do pulmão. Então, mas assim, o fator mais associada ao câncer de pulmão é realmente o cigarro.
Doutor Davi, as pessoas, diante dessas citações que provocam o câncer de pulmão, quanto às prevenções, por exemplo, no garimpo que tem a silicose, os EPIs, por exemplo, cidades que têm fábricas que provocam substâncias no ar, o que deve ser feito?
Então, é importante que tenham, se existe alguma dúvida sobre o grau de poluição, é importante que chame as autoridades ambientais para que se possa fazer uma avaliação do ar, cálculo de material particulado, né, a que distância, né, o quanto que tem de material particulado ali naquela comunidade, naquela região, para que possa fazer as correções devidas, porque a gente sabe que esse material particulado que tem em fábricas, quando você detona a pedra ali para a coleta do material, aquilo ali gera sílica, material particulado, tudo aquilo ali vai provocar irritação pulmonar, brônquica, e que tem relação com o desenvolvimento de câncer. Então, é nesses casos em que você tem a suspeita de que algum agente está provocando a poluição, de sintomas respiratórios, acima da média, numa determinada comunidade que é próxima daquela fonte possivelmente poluidora, é importante que entre em contato com a autoridade ambiental, com o Ministério Público, para que possa desencadear uma mensuração, né? Tem como medir material particulado, disperso no ambiente, e existem limites de segurança que precisam ser assegurados, né?
Uhum. Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pneumologista Dr. Davi Coelho. Dr. Davi, Campo Formoso é uma cidade, é um município que tem aí garimpos, é um município que recebe muitos garimpeiros. Campo Formoso também tem a questão da extração mineral, tem ferro, tem a questão aqui também do material para a fabricação do cimento, tem indústria de cimento. Aí eu queria aproveitar e perguntar para o senhor tem conhecimento em relação a Campo Formoso? O senhor recebe pacientes de Campo Formoso ou ligados ao município de Campo Formoso? O que é que o senhor poderia nos falar, o que é que o senhor poderia nos informar em relação ao nosso município, que tem todas essas questões aí voltadas e, de certa forma, aí que estão envolvidas nessa problemática, ou talvez não na problemática, mas que podem ocasionar aí o problemas no pulmão, ou mesmo câncer de pulmão?
Eu tenho bastante pacientes aí que vêm da região de Campo Formoso. né? É uma região extremamente rica. Eu não conheço pessoalmente, mas só do que a gente ouve dos próprios pacientes, é uma região de grandes riquezas naturais. Só que isso gera, na hora que você vai coletar essa riqueza, gera uma série de contaminantes ambientais. E muitos pacientes, muitas pessoas jovens, já tive muito paciente que eu perdi por silicose, e vem daí da região da cidade e do entorno, né, de Campo Formoso. Então, realmente, hoje eu posso dizer que 90% dos meus pacientes com silicose que eu tenho diagnóstico, eu posso perguntar se minera nessa região, e é quase certo de que eles vêm daí. Então, é um problema que deve ser endereçado pelas autoridades políticas locais. É uma fonte de renda para muita gente, mas isso precisa ser melhor regularizado. Tem que ter fiscalização. O problema desse país é as leis têm, mas a fiscalização não funciona, infelizmente. E a gente sabe que tem muito garimpo que se chama clandestino, né, que não existe muita, fica à margem da proteção do Estado. E infelizmente, as pessoas que têm que, para sobreviver, coletar ali, são as que se submetem ao risco de perder seu pulmão, e a gente tem muito paciente. Eu tenho muito paciente daí.
O Marconi, ele fez uma pergunta anteriormente falando sobre a importância dos EPIs. Tratando-se dessa questão aí, a gente pode dizer que o EPI ou os EPIs são extremamente relevantes, importantes, e o profissional não pode abrir mão.
Exatamente, fundamental. Então são duas coisas importantes. É o controle ambiental, de você ter um limite, existe um limite, inclusive para o EPI, de que uma carga de poluente muito grande vai passar sua barreira. Então, isso tem que estar no cálculo. Então, você vai entrar no nível considerado de segurança com o CEPI naquele ambiente de trabalho. E tudo isso tem que ser fiscalizado, né? Então, você tem que ter fiscalizado em quantos particulados por metro cúbico que você tem ali naquele trabalho. Conferir se o trabalhador está bem protegido. Então, são duas coisas. É o controle ambiental e a proteção com os equipamentos. Isso é fundamental. Você tocou num ponto extremamente importante. Porque realmente muitos deles me queixam que quando estão com a máscara se sentem pior e acaba tirando ali. Mas é o pior que você vai fazer. Você vai inalar um monte de material que vai inflamar o pulmão, partícula de sílica, que vai acabar virando as massas de silicose e todos os problemas que vêm associados, né? E tuberculose, que a gente sabe que tem muito também, que está muito relacionado à silicose. Tem muito paciente que vem complicado da silicose com tuberculose.
Doutor Davi, quem tem doenças crônicas respiratórias pode evoluir para um câncer de pulmão? Quais são as consequências?
Sim, não toda doença, por exemplo, asmático, pode ter câncer? Pela asma, não. A gente sabe que doença pulmonar obstrutiva crônica, chamava enfisema do fumante, bronquite crônica do fumante, é uma doença que está muito associada ao câncer de pulmão. Porque o fator de risco para a geração do enfisema, da bronquite, é o mesmo para o desenvolver o câncer, né, que é a fumaça, as poeiras, os cancerígenas que estão presentes aí nesse ar que está contaminado, né? Então, acaba que existem sim algumas doenças que têm uma relação com o câncer. Não que a doença vai levar ao câncer, mas que significa que teve um fator de risco que é comum a bronquite crônica e que também pode provocar o câncer de pulmão. No caso, o mais comum realmente é o cigarro, né?
A gente também tem acompanhado sobre a questão da Covid-19. Por que os pulmões são afetados gravemente? A gente tem o problema do câncer de pulmão, mas agora, com a Covid-19, muito se discute a área da pneumologia sobre os pulmões que são afetados através do coronavírus. Como é que o senhor tem acompanhado, caso a caso, dia a dia?
Então, a Covid veio acrescentar um agravante importante já num cenário complicado que era o nosso de doenças pulmonares, né? E realmente é uma doença que a gente vê que tem um caráter muito genético. Tem pacientes que têm a doença e praticamente são assintomáticos. Tem pacientes que respondem com uma reação inflamatória absurda. Sabemos que tem outros fatores de risco de diabetes, hipertensão, mas os estudos estão saindo aí cada vez mais dizendo que o componente genético é o mais importante, é como o corpo vai reagir à presença do vírus, né? Se sua célula de defesa vai conseguir matar sem causar muita inflamação ou se ela vai causar inflamação gigantesca para um vírus que não precisava tanta inflamação. Isso é a forma genética que cada organismo vai lidar com o vírus, e por isso que é tão difícil da gente prever qual paciente que vai evoluir muito mal, e a gente às vezes vê pessoas jovens perdendo a vida aí, e às vezes um paciente idoso com muito fator de risco e evoluir sem grandes complicações, né? Então, mas a gente tem visto sim também muitas complicações pós. Uhum. Pacientes evoluindo com cicatrizes importantes, com fibrose pós-Covid, que a gente diz, né? Pacientes que demoram muito tempo, precisam reabilitar, fazer fisioterapia até se recuperar. Alguns não se recuperam completamente, mas é sim mais um agravante diante de um cenário já complexo, né? Marconi, eu queria falar só uma coisa específica de câncer de pulmão.
Fique à vontade, doutor Davi.
Que é sobre o diagnóstico precoce. Como eu falei, quando o paciente já tem sintoma, a gente sabe que 70, 80%, quer dizer, de 10, 8, 7, 8 já vão ter doença incurável, né? Doença que você não dá para fazer a cirurgia e ressecar o nódulo, porque a doença já está avançada, a cirurgia só vai prejudicar mais. Então, o que a gente orienta os pacientes, porque não tem muita orientação, mesmo em grande mídia, é que se você é fumante ou foi fumante, né, por 30 anos ou mais, se você fuma uma carteira ou mais ao dia, tem mais de 55 anos, é importante fazer o rastreio do câncer de pulmão. Não é rastreio com raio-x, é rastreio com tomografia de baixa dose, com dose mais baixa de radiação. Então, isso é fundamental para que você detecte, antes dos sintomas, um nódulo que você resseca ele naquela fase e evita de ter... Você cura o paciente. Isso tem estudo já com 50 mil doentes dos Estados Unidos e foi dividido em 25 mil em cada grupo. Quem fazia o rastreio, você teve uma redução de morte por câncer de pulmão em 20%, porque você diagnosticou o câncer de pulmão mais precoce. Então, isso é uma coisa que ninguém fala, mas já tem estudos muito fortes e que a gente passa para a população. Mesmo você fumante ou ex-fumante, se você também parou de fumar menos de 15 anos, é candidato, tá certo? Então, esses são os candidatos, quem tem mais de 55 anos, quem fumou por mais de 30 anos, um maço dia, ou quem parou de fumar há menos de 15 anos e tem esses critérios, são pacientes que entrariam num programa de rastreio do câncer de pulmão. Quer dizer, fazer uma tomografia em 3 anos, tá certo?
Bom, 1h35, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o pneumologista, doutor Davi Coelho. Doutor Davi, eu vou lhe fazer duas perguntas. Quais as chances de cura de câncer de pulmão? E a outra é, qual o tempo de vida de uma pessoa com câncer de pulmão?
Muito bem. Isso vai depender muito do estágio que o câncer de pulmão está. Um câncer de pulmão no estágio 1A, que a gente diz, com menos de 2 centímetros, um nódulo com menos de 2 centímetros, a chance de você estar vivo em 5 anos é mais de 80%. Tá? Já um câncer de pulmão estágio 4, que a gente diz que já tem derrame pleural, a chance de estar vivo em 5 anos é de 10% ou menos. Então, a chance de sobrevivência está relacionada ao estágio em que foi feito o diagnóstico. É possível fazer uma cura ou o tratamento é mais paliativo. Lembrando que mesmo nos estágios avançados, hoje a medicina está passando por uma revolução. Hoje, para você ter uma noção, a gente sequencia a genética da célula do câncer. E você consegue, baseado na alteração genética da célula do câncer, a medicação ideal. Então, o futuro que já está acontecendo é você personalizar o tratamento. Então, por exemplo, tem a mutação do EGFR, que é um gene de proliferação vascular. Então, o paciente tem aquela mutação, tem uma quimioterapia oral, um remédio que ele fica tomando, que funciona melhor do que aquela quimioterapia que vai na veia. Menos efeito colateral e resposta, na grande maioria das vezes, melhor. Só que a gente ainda está iniciando esse processo. Então, a gente sabe hoje, 30% dos cânceres de pulmão, do que está dentro do carcinoma, a gente consegue achar essas mutações e tratar. É uma evolução que vem surgindo forte no tratamento. Só para dizer para os pacientes, não é porque você tem um câncer, nem ele mais avançado, que não tem o que fazer, porque muitos pacientes chegam, doutor, não tem o que fazer. Não, tem muita coisa, tá? Então é cada caso que vai ser avaliado, e a gente está passando por uma melhora do tratamento sem precedentes, de 15 anos para cá. Foi bem recente.
Marconi tem uma outra pergunta para o senhor, doutor Davi.
Doutor Davi, nesse período de baixas temperaturas, clima aqui de inverno, principalmente na nossa região, né, fica frio. Existe uma correlação com a queda da temperatura para que o paciente que tenha problemas pulmonares fique mais vulnerável neste período? Mito ou verdade?
É verdade. Então, o inverno, o ar frio, o ar seco, ele, quem tem doença pulmonar crônica, asma, bronquite crônica, que o nome certo hoje é DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, são doenças que pioram. Normalmente, os pacientes tendem a ter crises nesse período mais frio, tá certo? Além do próprio processo inflamatório, a gente sabe que é mais comum infecções virais, tá? Influenza, gripe, porque a gente tende a ficar no frio mais aglomerado, né? E as doenças infecciosas são mais comuns. Claro que a gente tem visto uma redução por conta do Covid e dessas outras doenças respiratórias. A gente não sabe o quanto que tem influência do uso mais disseminado da máscara. A gente sabe que as outras doenças têm caído a frequência por conta desse uso da máscara, que serve para o Covid, mas serve para todas as outras infecções virais, né? Então a gente realmente tem visto proporcionalmente ainda Covid dominando, mas não tem visto tantas outras doenças.
Uhum.
No período, inclusive, do inverno agora.
Uhum. Bom, nós queremos agradecer então aqui a 1h40, agradecer ao pneumologista, doutor Davi Coelho, por ter nos atendido aí, atendido a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM, falando sobre esse assunto tão importante e tão necessário de ser discutido aqui, especialmente nós estamos falando aqui para dezenas de cidades da nossa região ao vivo e, é claro, também o pessoal que acompanha aí através do aplicativo. Doutor Davi, nós queremos agradecer ao senhor por ter nos atendido hoje mesmo, em meio ao seu corre-corre do dia a dia, em meio ao atendimento aos seus pacientes, ter encontrado tempo aí, um espaço na sua agenda para nos atender. Muito obrigado.
Ah, que é isso. Eu que agradeço o convite, porque realmente falar de câncer de pulmão é muito importante, e é um câncer, apesar de, como a gente falou, com altos índices de morte, a gente fala ainda muito pouco dele, e é importante que a gente pare no nosso corre-corre para poder orientar a população.